Agora, na Central 3. De Chua.
Hey man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone.
Amigo Central 3, sou o Leandro e a mim estou de volta a mais um programa de Chua. E se eu volto com o de Chua, é claro que eu volto na companhia de João Ferraz. Como vamos, João?
Ô, Leandro, tudo bom?
Tudo bem, João.
Muito animado com os playoffs aí, não?
Muito animado, apesar da perceptível pro amigo ouvinte gripe, que ainda me acompanha nesses playoffs e nessa vida.
Eu acho que essa gripe pegou os estúdios da Central 3 aqui, viu?
É possível, é possível. Ô, João, eu fiquei meio um pouco na dúvida, de repente um amigo da Central 3 pode achar o mesmo que eu, que você tem algum poder de prever as coisas. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Já são dois programas, os dois últimos, regressos a esse. Primeiro você ao lado de Vinícius Fadanelli, e na semana passada ao lado do nosso grande amigo Danilo. Você citou a preocupação com a arbitragem em relação a alguns jogos da NBA, notadamente jogos que envolvem franquias que possuem os famosos jogadores mais valiosos, digamos assim, né?
E aí você viu o que aconteceu ontem, né?
Exatamente. Veja você que hoje, quarta-feira, dia 14, é o dia seguinte de uma partida de final emocionante, sim. É muito legal para quem gosta de esporte, sim. Uma fábrica de um herói que virou vilão, no caso, Chris Paul, tecnicamente falando, sim. Mas a arbitragem favoreceu demais o Oklahoma City Thunder, que agora faz 3-2 na série mais empolgante dessas quartas de final da NBA contra a equipe de Chris Paul do Los Angeles Clippers. Concorda comigo, João?
Demais, Leandro, demais. Acho que essa partida a gente pode dividir em três pontos diferentes e três determinantes diferentes para o final da partida. Vamos só lembrar que foi uma partida que foi disputada pau a pau. O Clippers chegou a abrir 8 pontos nos minutos finais, no último minuto praticamente da partida, nos últimos 2 minutos. E recebi. Aí foi aquela coisa do primeiro lugar, tem o grande jogador, que é o Kevin Durant, que mesmo tendo um jogo não dos seus melhores, meteu uma bola ali no final, que mudou tudo. E aí tem dois momentos, três momentos talvez ainda mais, para complicar mais a conta aqui. Mas em primeiro lugar, o Chris Paul.
Sim, o Chris Paul foi.
Cometeu erros infantis para o jogador que ele é. Ainda assim, como disse, me confidenciou o Danilo Castro, que teve aqui semana passada, eu conversei com ele. Ele falou: olha, o cara tá lá na quadra. Acontece, não é? O Osés não fez o gol contra uma vez? Com convicção, não acontece. Erro de jogador é um esporte.
Conta pro público o que ele fez exatamente, João.
O Chris Paul, ele fez uma série de inconsciências. A primeira delas foi perder uma bola muito fácil. E a outra foi ele fazer uma falta completamente...
Meteu a mão no cotovelo ali.
Uma jogada desmiolada no arremesso de 3 pontos. Um cara que tem um aproveitamento não tão alto de 3 pontos, que é o Russell Westbrook, mas tem um aproveitamento muito bom dos lances livres. Então o jogo estava 104 a 102 para o Clippers. O Chris Paul foi marcar o Westbrook e ia chutar uma bola de 3 para tentar resolver o jogo a 11 segundos do fim. E cometeu a falta, a bola não caiu, evidentemente. E o Westbrook foi para a linha de lance livre, acertou os 3 lances livres e ficou um ponto na frente.
Tomou a frente para de lá.
O Chris Paul já tinha perdido uma bola importante antes. Foi dada na mão dele a última bola do jogo para ele decidir. E ele perdeu de novo a bola.
Escapou da mão dele.
O Serge Ibaka roubou a bola dele e acabou o jogo assim.
E ele, depois de um grande jogo em que ele fez os 2 pontos que colocaram o Clippers com 104 no placar contra 97 do Oklahoma, faltando menos de 1 minuto. Ou seja, a diferença era de 7 pontos.
Exatamente.
Em 1 minuto, no último minuto, o time visitante, o time de Los Angeles, tomou a virada por causa dessa sucessão de falhas do Paul. Mas aí tem a falha da arbitragem também, né, João? Fala aí pra gente.
Não, além de tudo, teve uma bola muito estranha ali num contra-ataque do Clippers, que o juiz não deu falta, e a bola deveria ter sido lateral pro... Não, e não tendo sido falta, mas ter sido lateral pra o Clippers. Eu acho que foi falta, a princípio.
Eu também acho.
Eu vou te dizer, mas já que não foi falta, deveria ter sido lateral pro Clippers. A arbitragem não quis rever o lance. Isso foi o mais curioso dessa jogada, porque a NBA dispõe desse recurso de rever o lance, e principalmente se rever o lance quando é lateral, duvidosa. Em geral não se rever falta, mas se rever lateral. Rever falta só para ver se foi flagrante, uma ou duas, que é a punição, mas se foi lateral, não teria por que não rever o lance. A arbitragem não quis rever. Ou seja, e aí o último fator aí, que acho que inclusive impulsionou o que aconteceu com o Chris Paul, foi que o treinador do Clippers, que é um treinador muito experiente, que é o Doc Rivers, que já foi campeão com o Boston na NBA, perdeu a cabeça. E aí foi uma sucessão de desandadas, assim. Foi um final muito emocional pro lado do Clippers, e a gente sabe que na NBA eles trabalham muito com estatística, não por acaso, porque é muito profissional. Então, na hora que virou muito emocional, acho que desandou um pouco a batata ali no...
É, eu não tenho dúvidas disso. De toda forma, nesse último período, primeiro, aconteceram duas séries de quatro a cinco minutos de massacre de um time sobre o outro, né? Primeiro, foi o Oklahoma que conseguiu uma virada, estava variando, mas sempre perto dos dois dígitos de desvantagem, e conseguiu por quatro minutos fazer uma série de 14 a 3, se eu não me engano.
Exatamente.
Mais ou menos isso, e passou à frente. Depois, por outros quatro minutos, foi a vez da resposta do Clippers. Conseguiu tirar a vantagem, não tomou ponto, fechou a casinha, conseguiu virar, fez 8 ou 9 pontos a 0 e voltou a tomar a dianteira. E aí, no minuto final, aconteceu tudo isso que compôs o jogo 5 da série semifinal da Conferência Oeste, né, João?
É, e já que a gente está falando dessa coisa dos jogadores, assim, eu acho que a gente pode pular nosso avião lá para Costa Leste para falar do Miami, viu?
É, né?
Eu acho que sim. Eu acho que o Miami tem esse último jogo teve uma coisa que eu queria dizer. Eu venho pensando em destacar isso desde que eu vi, que é inacreditável, viu, Leandro? Eu não sei se você reparou direito pelos números da partida, mas eu não sou muito fã do LeBron James, eu tenho que confessar pra vocês. Eu acho que ele é um grande jogador, mas eu acho que tem alguma coisa nele que me incomoda.
Mas ele abusou
da boa vontade de todo mundo.
Ele jogou demais.
Ele fez.
Foram 49?
49 pontos. Três roubadas de bola, duas assistências e seis rebotes. O que por si só já é uma atuação memorável num playoff, certo? Contra um time forte do outro lado, não é contra um time que é sparring, é um time que já está na segunda rodada de playoffs. Por si só já é uma atuação memorável. Agora, se você vai para os números do percentual de arremessos dele, é surreal. Ele fez 16 de 24 arremessos de quadra, que são 75% de aproveitamento. Em geral, o aproveitamento de um jogador do nível do LeBron fica na casa dos 40% a 50%, porque arremessa de longe, etc. De 3 pontos, ele fez 3 de 6 arremessos, 50%. A média de um jogador da NBA é de 25% a 30% de 3 pontos. E os lances livres ele não foi tão bem quanto poderia ter, ele fez só 14 de 19, mas enfim... É uma atuação para você botar aplaudir, porque 75% dos arremessos de quadra, sendo que é um jogador que arremessa de longe, que é um jogador que acerta suas bolas de longe, é muito alto. Historicamente, os melhores aproveitamentos de quadra da NBA nas médias das temporadas são os pivôs, que arremessam de perto, em geral, tem média de 50, 55, 56% dos arremessos.
E o recorde que ele conseguiu foi no último segundo da partida, com uma falta que ele sofreu boba, né? O jogo já estava ganho, o time do Brooklyn já não tinha mais como buscar, e ainda assim fez uma falta no LeBron, que parece que foi um presente. Ele falou: LeBron, faça as últimas duas cestas em lance livre e toque um novo recorde de pontuação numa partida de playoff, recorde pessoal de LeBron James, do Miami, que passeou na fase anterior contra o Charlotte, fez 4-0, agora faz um 3-1, um 3-1 que...
Eu acho que praticamente sacramenta.
Até porque, pelas estatísticas, aí já são 8 ou 9 as últimas vezes em que o Miami teve a chance de decidir o playoff em casa, nunca deixou escapar. Né?
Mas sempre, agora o próximo é em Brooklyn.
Sempre que teve a chance do match point em casa, não deixou passar. Então, mesmo que perca a partida 5 em Brooklyn, vai
e
ter.
E não acho impossível perder, não, viu?
É, então, eu queria falar
não,
isso.
Não, mentira, porque... a partida 5 é em é a 5, não é a 6, a 5 é em
A próxima
Miami.
É em Miami, né?
Ah, então já era.
É, então perfeito.
Caixão, próxima,
sendo a próxima partida em Miami, fica ainda mais evidente.
É dificilmente vai ganhar. E a gente falou bastante do Miami aqui, que o Miami marca de uma maneira muito intensa. E é uma marcação que, por vezes, ela é até um pouco burra, assim, no sentido de que é o tempo todo pressionando a bola, o jogador com a bola, dobrando a marcação, porque é um time muito físico, então eles conseguem voltar, recuperar a tempo. E o time do Brooklyn é um time muito velho, né? Que sofre muito com essa marcação. É difícil. Então você pegar um time como o Clippers, talvez o Miami tenha um pouco mais de dificuldade, porque é um time físico também que aguenta, que o Chris Paul sabe levar a bola, etc. Mas contra o Brooklyn não tá dando gás, não.
É o tipo de confronto que, pelo menos esse jogo 4, né, dá para imaginar os jogadores, os chefes do grupo do Brooklyn, indo dormir tranquilos, apesar da derrota. Fizeram o que
dá,
tinha para fazer.
Acho que sim.
A atuação do Paul Pierce muito concentrada, a atuação do Garnett firme até onde deu, mas são jogadores que já não conseguem, quase nenhum consegue resistir a uma atuação brilhante, como foi a do LeBron, ladeado do Bosch fazendo a cesta, por exemplo, a cesta de 3 que ele fez faltando, quando o jogo apertou no último período.
Exatamente.
Você vê que desmontou o time do Brook. Então, quando não é só o LeBron, mas ainda tem o Wade, tem o Bosch aparecendo bem nos momentos decisivos, não tem Garnett, Paul Pierce
é muito difícil mesmo.
Realmente que aguente. Mas o papel do Brooklyn é um papel que merece nota pelo que fez até agora nesse playoff.
Eu acho que a gente tem que pensar que, e acho que vale a pena pensar nisso, mas a gente perde um pouco a noção do tamanho do LeBron James, por exemplo, assim. É muito grande, muito forte, muito proporcional, tem 2,06 m, é muito forte, e joga um basquete como se ele tivesse 1,90 m, assim, pro nível NBA, quer dizer, é muito rápido, muito... O vigor físico dele é muito grande, ele é muito, assim, é um jogador muito completo, então, quando ele... Né? Como que é a frase do seu amigo Vanush?
A hora que os craques decidiram não jogar, será que é
quando ele decide jogar, aí fica bem difícil mesmo.
É verdade. Voltando para a Conferência Oeste, temos o confronto dos velhinhos, já que você chama o pessoal do Brooklyn de velhinhos, eu chamo o pessoal dos Spurs, do San Antonio também, de velhinhos. O Portland conseguiu uma sobrevida, né?
Conseguiu a sobrevida,
O que era para ser um 4-0 e até seria justo pelo volume apresentado nos três primeiros jogos. Não, o Portland conseguiu recuperar aí uma sobrevida. Vai ser difícil levar o jogo até mesmo para um jogo 6, tanto mais para um jogo 7, mas já cumpre com dignidade aí uma semifinal de conferência que o Portland não aparecia há tantos anos. Mas aí não vai ter segredo, né? Aí, Spurs.
Não tem muito jeito, não, viu? Claro, a gente pode tomar um grande susto aqui ainda, mas eu acho muito difícil, viu? Você vê que o Spurs joga fácil, né? Esse último jogo, parece que até o Spurs resolveu descansar um pouco. Nenhum jogador jogou mais de 27 minutos no time do Spurs.
Isso é um sinal inequívoco realmente...
E eles jogaram tranquilos ali, tiveram 5 jogadores com mais de 10 pontos, 1 com 9. Ou seja, continuou o mesmo sistema de jogo balanceado. E mesmo assim foi perdendo só de 10 pontos, sabe? Assim, no...
uhum.
E você vê os minutos do Portland. O Lillard jogou 38 minutos, o Matthews jogou 38 minutos, o Lopes, o pivô, jogou 34, o Aldridge 32. Ou seja, o time é esse aí mesmo, não tem o que fazer. São 5 titulares e os reservas, 2 reservas que jogam, mas que fica muito difícil, né? Você joga com um time que tá o tempo todo com volume de jogo no máximo, assim, jogando e criando o tempo todo no máximo. É difícil você jogar contra isso, né?
Pois é, e terão seu grande teste na próxima fase, passando pelo Portland, seja contra a juventude explosiva e imparável de Durant ao lado de Westbrook, seja com esse coletivo interessante, forte, com o Chris Paul, que mesmo apesar das falhas de ontem, é, na minha opinião, o mais habilidoso jogador em curto espaço de quadra nessa temporada.
O Chris Paul, vamos lembrar que ele cometeu alguns erros no fim da partida, mas o Chris Paul é um jogador espetacular, e mesmo antes disso estava acabando com o jogo. Não tem, O Crispão é um jogador que muda o jogo, assim. Ele é muito parecido com aquela coisa do Magic Johnson. Às vezes os números dele são menos exuberantes do que o quanto ele muda o jogo, assim.
Pois é. E antes da gente ir pra Indiana, fica só a minha lembrança que acho que provavelmente, mesmo conseguir, de repente, perdendo a série por 4-2, os Clippers podem se tornar, primeiro pelo ponto de vista do caso de racismo das semanas anteriores, depois por causa dessa polêmica com a arbitragem, realmente uma das histórias mais temperadas a se contar dessa NBA, mesmo que não chegue tão longe quanto poderia. João, você entra no garrafão e dá de cara com Nenê e Gortati. Pra onde você vai?
Ah, eu choro. Sempre choro, porque ali é... São dois jogadores muito fortes, muito físicos, e que o braço deles é pesado, viu? Não quero dizer que o Nenê depende disso, porque ele é um jogador muito mais completo que isso, mas o braço é pesado. Viu?
A dupla de peso da zona pintada do Washington Wizards, dando trabalho para o Indiana Pacers, já são 5 jogos, vamos para o jogo 6, onde o Wizards, em casa, pode conseguir forçar um jogo 7 contra a equipe de melhor campanha da Conferência Leste. Na última partida, no jogo 5, o Washington varreu o Indiana, foi 102-79 com uma atuação monstruosa, dessa vez não do Nenê, mas do Gortat. Ou seja, os dois conseguem revezar nesse protagonismo, né? Então quando um não tá tão bem, o outro pega o serviço sujo e fala, dá essa bola aqui pra mim que eu resolvo, que eu faço o que tenho que fazer.
E sabe que o que me surpreende mais nessa série é o seguinte, quando você olha pro time do Washington, o que você vê de cara são dois jogadores de backcourt, né, que são os dois armadores, excepcionais, né, talvez três, até porque o Ariza é um jogador também muito completo, mas é o Ariza, o Bradley Beal e o John Wall. Mas de repente você vê que eles estão ganhando o jogo lá embaixo. Contra o Indiana, que é um time que é muito físico, muito forte, que tem o Hibbert, que é um cara de 2,19 metros do garrafão, que é um bom jogador. Então é muito engraçado, porque o sistema de jogo do Washington está funcionando muito bem, não só neutralizando o Indiana dentro do possível, que o melhor que o Indiana é um time muito forte, com muitos recursos, mas como está dominando o Indiana, muitas vezes, quando ganhou os dois jogos, dentro do garrafão. E isso é surpreendente, assim, acho que isso é digno de nota, porque o Gortat e o Nenê são grandes, mas o Nenê tem 2,8, o Gortat acho que tem 2,10 ou 2,9, se você olhar o Gortat e o Hibbert, você vai olhar para o Hibbert vai dar um banho nele, porque é muito mais forte, muito mais físico que o Gortat. Mas eles têm se destacado, os dois, sim.
É verdade, o Washington Wizards ainda me desperta uma certa interrogação, assim. Eu assisto o jogo do Washington e fico assim, eu só tô com uma dúvida. Eu gostei pra caramba ou não gostei nem um pouco, sabe?
É, não,
eu não sei exatamente se eu torço bastante ou se eu não torço nada. É um time que às vezes, quando acerta a mão e quando acerta a marcação, é um time delicioso de se ver, mas em outros momentos deixa escapar partidas. Parece que falta uma concentração ou coisa do tipo, o time degringola em partidas no meio, como foi inclusive no jogo 4 contra o Indiana. O time praticamente largou um período da partida, quase um quarto da partida inteiro o time do Washington largou a mão.
Olha, tem duas coisas aí que acho que são importantes falar. A primeira delas é que uma coisa que o Nenê já alertou ao longo da temporada nas entrevistas dele, que é um time que a cabeça ainda é muito frágil, né? Um time que se perde muito nas suas escolhas, principalmente os dois jogadores que levam a bola ali, que é o Bill e o Wall, são muito temperamentais ainda e estão muito sujeitos a variações de humor e de...
Clima e temperatura.
Pressão e temperatura, exatamente. É. E o André Miller, que é um jogador que já tem muito mais cabeça, já não tem o mesmo gás para tocar nem o O'Harrison, não tem gás para tocar o barco, assim. Então depende muito desses dois. Você vê que eles jogaram, o Bill jogou 40 minutos, 39,59 segundos, e o Wall 34 minutos. Então ele ficou muito tempo em quadra ainda, né? Agora do outro lado, é um time também que acho que falta um pouquinho de sistema de jogo, sabe? Óbvio que tem 1 milhão de jogadas, mas você vê que ainda a hora de fazer aquele ponto, aquela bola de segurança que chama no vôlei, né? De jogar a bola pro Giba cortar ali. Tem alguma coisa que tá faltando, na hora de dar a bola na mão do Nenê, na hora de dar do LeBron James, do que o Miami tem, ou de dar a mão no Tim Duncan, O Washington ainda, ele pena ali. Cada hora um lado é bom, mas o lado também não é tão bom assim. Porque você não tem alguém que atrai a marcação definitivamente. Então dá uma certa insegurança de torcer pro time mesmo. Fala assim, bom, tudo bem, você pode passar do Indiana aqui, mas na hora que chegar na frente do Miami, que vai aguentar?
É.
E o San Antonio? O San Antonio janta o Washington, na minha opinião, pelo menos. Porque o San Antonio é o contrário, é o time que é só padrão de jogo. E, então, o volume deles é muito... É muito irregular.
Acaba correndo o risco de ser inconsistente.
Exatamente.
Spurs, Pacers, Heat e Thunder estão a uma vitória das finais de conferência, as semifinais da NBA. Blazers, Wizards, Nets e Clippers, respectivamente, precisam vencer, não podem mais perder se quiserem continuar em atividade e não abreviar as próprias férias. Voltando para o nosso território nacional, semifinais do NBB número 6 já tiveram início com os times da casa, os times que mandaram as partidas, vencendo suas partidas, conferindo o mando de quadro. O Flamengo fez 1-0 no Mogi das Cruzes e o paulistano venceu o São José. Tá pintando favoritismo para uma final São Paulo-Rio aí, que provavelmente será no Credit Card Arena lá no Rio de Janeiro, João.
O Flamengo é aquilo que a gente falou, né? O Flamengo é um time que é muito forte, sobra no Nacional aqui, né? É. E o Paulistano e São José, acho que é um jogo... Essa série vai longe, eu acho, Leandro. O que você acha?
Eu acho que a série tem condições de ir longe, mas é um risco. Se o Paulistano vence o próximo jogo, jogo 2, e vai para São José com 2-0, precisando só de mais um acerto para chegar na final, porque o primeiro jogo do São José na semifinal em casa é sem torcida, com portões fechados. Então,
é um jogo neutro, né?
Então é complicado. A partida número 1, o São José acabou acreditando muito naquilo que foi destaque contra o Brasília, que é a mão do Quezada e a mão do Jefferson, os dois jogadores que... O Quezada na partida 2, impressionante, fez 50 pontos, e o Jefferson foi destaque na partida 3, mas acabou não dando certo. A marcação do paulistano não permitiu arremesso sossegado, foi uma marcação individual bem forte na maioria do tempo, e no segundo e no terceiro período, o paulistano fez 29 pontos em cada um. É pontuação de NBA, né?
É pontuação
de período de 12 minutos.
A gente falou que o paulistano é um time que joga com um padrão de jogo e tecnicamente... taticamente avançado, assim, pro nível brasileiro. A gente já falou disso aqui, porque é um time que não tem tanto, né, não tem nenhum grande protagonista, mas é um time que joga muito redondinho o basquete.
Pois é, ainda assim, no jogo 1, os protagonistas vieram de fora do Brasil. Dawkins e Holloway, com 25 e 20 pontos respectivamente, foram cestinhas da partida, e os grandes nomes que desmontaram a equipe de São José dos Campos no segundo e terceiro período. Já no Rio de Janeiro, a mão quente estava com Marquinhos. O Flamengo, o placar final, que foi 88-82, até denota um certo equilíbrio, mas em meados do terceiro período, já um pouquinho depois da volta do intervalo, o Flamengo só administrou a partida, que desde o princípio, desde o fim do primeiro período, já estava na mão da equipe carioca.
O Marquinhos... Até nos anima ver o Marquinhos jogando assim, porque o Marquinhos é um jogador de quem a gente depende muito na seleção brasileira, né? Ele é nosso grande lateral ali na seleção, e tomara que ele mantenha esse padrão de jogo, essa consistência para a Copa do Mundo de basquete, né?
Pois é, e enquanto estamos em período de tantas definições e temos um tempo no Deixa o Ar para cumprir, a gente acaba nem podendo falar sobre a movimentação de equipes que já estão eliminadas, tanto aqui quanto lá fora, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente já tem a grande notícia de que o Franca renovou por mais 2 anos com o técnico Lula Ferreira. Foi uma comoção da torcida, do povo de Franca, que queria o Lula, que tem uma identificação muito forte com a torcida. E as equipes já estão se movimentando, né? A lista de dispensa já está grande em alguns times, boatos de contratações estão aparecendo aqui e ali. Mas a gente tem que falar de quem ainda está pingando a bola, de quem ainda está em quadra, né, João? E quem está em quadra muito firme, muito forte, e com os comentários do nosso querido... do pessoal da Band Esportes como um todo, né, que transmite o Campeonato Espanhol, o Campeonato Espanhol, que teve um Barcelona e Real Madrid interessante, que é mais ou menos uma prévia do que a gente vai ver na semifinal da Euroliga.
Exatamente,
né?
Os times foram jogar E no Real Madrid, os craques resolveram não jogar,
né? É. Eu vou te falar a verdade, João. Aquela coisa do sofá, né? Sofá e a madrugada, num sábado bastante de noite, já domingo. Eu assisti o primeiro período do tape de Barcelona e Real Madrid. A diferença que o Barcelona abriu logo de cara foi contundente, bastante grande. O resto da partida eu não vi. Quero que você conte se a contundência seguiu a mesma ou se não.
O placar até esconde, porque no final o Real Madrid matou umas bolinhas de três ali que disfarçaram. Era para ser um jogo de 20 pontos aí, tranquilamente. O Real Madrid entrou no primeiro tempo com a cabeça longe da quadra, você deve ter reparado isso. Brigando com o juiz, tomando falta técnica. O Rudy Fernandes foi expulso do jogo, né? Teve que sair do jogo depois de 18 minutos jogando, teve
isso.
Duas técnicas e a cabeça estava longe. O Real Madrid entrou uma displicência e jogando um basquete. Eu até mandei a mensagem pro Danilo que estava narrando e ele comentou lá na hora que o Real Madrid, que é um time que a gente elogiou e fez uma campanha histórica na Liga CB aí, jogou um basquete mequetrefe, para dizer o mínimo, viu, Leandro? Eles estavam jogando muito mal organizado taticamente, muito nervosos, não sei se era porque estava lá em... Acho que foi lá em Barcelona o jogo, foi no Palau Blaugrana, e um basquete meio... mal pensado, assim, jogando sempre um contra um, forçando infiltração no momento que não é pra infiltrar, isolando o jogador em cima e embaixo pra tentar jogar um contra um. Parecia até jogo de NBA, de time ruim da NBA. Enquanto o Barcelona jogou muito bem, o Huertas ficou 28 minutos em quadra, foi o segundo que mais jogou, e comandou o time à perfeição, viu? Deu gosto de ver o Huertas jogando esse jogo. Os números dele são menos bons do que o que, bom, ele
do
deu
que
nove,
a prática, do que, né?
Ele deu nove assistências, fez seis pontos só, mas ele engoliu o jogo, viu, vou te dizer.
Eu tava aguardando aqui pra falar, depois que você terminar a sua explanação sobre o jogo, que realmente só o primeiro período já me chamou a atenção, o como ele é um armador oral, né?
É.
Pegava a bola, pingava a bola, e não era só um sinal, um gesto, um tipo de posicionamento pra induziu seus companheiros a se movimentar. Cada jogada ele falava muito, gritava, fazia realmente com um comportamento destoante em relação ao time do Real Madrid, que estava
totalmente
engolido até pelo ambiente.
E você
jogo
vê que
foi na quadra do Barça.
Ele vai até o técnico o tempo todo conversar com o técnico, ele vai e volta, ele transmite para os companheiros as orientações. Ele é um jogador, assim, a moda antiga de basquete, né? É bem europeu mesmo. Ele e conduz a bola e tem boas saídas de jogo, não se coloca em armadilha, reduz muitos desperdícios, é um jogador que...
Veremos, semana que vem já poderemos falar aqui sobre a Euroliga de maneira mais completa, né? Porque teremos um campeão, né, João?
Teremos um campeão,
Um campeão nesse fim de semana, portanto, a partir de sexta-feira. Real Madrid e Barcelona de um lado, CSKA e Tel Aviv do outro, fazem semifinal e final da Euroliga na cidade de Milão, cidade que Chico Malta não gosta tanto assim, mas tem uma sorveteria lá, que é a sorveteria preferida dele, gosta de sorvete de pistache que tem lá.
Verdade.
E disse que é um sorvete maravilhoso, não sei o quê.
E parece que quando ele foi lá a última vez, ele sugeriu o sorvete mini saia, que ele gostava muito no Rochinha aqui na praia. Ele sugeriu que se levasse lá pra...
Só que ele não soube explicar o nome, né?
Não,
ele não soube falar pro cara que se chamava mini saia.
O Chico esqueceu essas
coisas.
Não,
o Chico brigou lá na sorveteria que ele levou liras esterlinas. Liras esterlinas, não, liras italianas. Liras, né? Que ele não entendeu, é que o dinheiro lá já é o euro.
Digamos que o Chico, assim, do ponto de vista italiano, ele é um tradicionalista.
É, pois é. Dizem que ele conseguiu comprar o sorvete com liras. O que faz realmente um herói.
Um herói.
Eu tô assistindo aqui um gif do lance de ontem de Reggie Jackson indo pra bandeja, e a falha da arbitragem é realmente gritante, mas isso não apaga o tamanho do jogo. A gente tá numa cultura, né, não só no basquete, mas no futebol também, de passar, se a gente tem 30 minutos pra falar, a gente fala 30 minutos da deficiência. Da deficiência do juiz, da deficiência do bandeira, da deficiência do goleiro, se for o caso. E acaba esquecendo que é um lance de alguns segundos, e mesmo que o erro seja grosseiro e que defina uma partida e às vezes até um campeonato, como é o caso do Clippers, que vai chorar caso não consiga classificação, não consiga virar. O fato é que o jogo foi muito bom e a gente tem que falar disso também, né?
Foi muito bom.
É um jogo muito bom, uma série muito boa. Thunder e Clippers voltam a se enfrentar amanhã, quinta-feira.
Eu acho que vai jogo 7, viu, Leandro? Eu vou te dizer isso.
Premonitório.
E não tem favoritos.
E não tem favoritos no jogo 7, se você está ouvindo isso ao longo da quinta-feira, corra para casa. Quinta-noite é dia de jogo 6 entre Thunder e Clippers. É o que de melhor você pode ver no basquetebol, quiçá no esporte, nesta noite de quinta. João, estamos conversados?
Estamos conversados, Leandro.
Então, se estamos conversados, é hora de dar tchau, é hora de zerar o cronômetro. Leandro e a mim, João Ferraz e seus convidados e seus batutinhas voltam na semana que vem, já com o campeão na Europa, já com a final
de conferência
na NBA e já com a final no Brasil, se não decidida, já perto de se resolver. Já delineada.
Exatamente.
O que não falta é assunto e o que não nos sobra é tempo. Tem Mundial, tem Copa do Mundo. Tô louco pra falar sobre Copa do Mundo com você, João. Saber o que você pensa das seleções.
Já tô começando a estudar as seleções
pois
aqui,
é.
Porque vai ser um... Mas antes a gente vai ter que falar de Copa do Mundo de futebol, né, Leandro? Aparentemente...
É verdade, tem a Copa do Mundo de futebol que começa no meio das finais da NBA. Eu já falei isso, né?
É, pra atrapalhar, né? A FIFA não tem a menor sensibilidade, né?
A gente vai ter que usar um dos programas de Copa do Mundo aqui pra falar da final da NBA.
Claro, sem dúvida. Porque
não dá pra fazer... A final da NBA não vai ter de chuva.
E sabe que a Juliana, nossa ouvinte, mandou Twitter aqui agora dizendo que ela queria muito que tivesse de chuva durante a Copa. A gente explicou que é muito difícil, mas ela não se contenta.
Joana Rampim, como é que chama lá? O administração@central3.com.br. Nós somos apenas os interlocutores orais.
Exatamente.
Da Central 3. Ou a voz que mina o coração basqueteiro do Central Nauta.
Eu quase chorei.
Foi bonito isso, né?
Quase chorei.
Grande abraço, João.
Um abraço, Leandro.
E a gente volta na semana que vem com mais um Deixa o Ar.
Até mais.
Thank you.